aos 25 dias do mês de julho do ano de 2019, na sede do Poder Legislativo Municipal, realizou-se a reunião das comissões com os seguintes presentes. Vereadores: Mozar Pereira Lopes, Sildo Paulo Salve, Antônio Marcos Schaefer, Paulo Adriano da Silva, Valdir Sérgio Guiche. Assessores: Marciano Didrich, Rodolfo Bisleri Agostini, Maria Helena Liske, Jurema Dalpian Marques, Ismael César Altenhofen, Ivan Alexandre Hagemann, Paulo Roberto Dauenheimer, eu acho que tem que dar uma corrigida do sobrenome do Dauenheimer aqui, Jairo Antônio Valer e André Mário Martinelli, assessor jurídico Gustavo Heinen, assessora de imprensa Carolina Gasparotto, assessores de comissões Patrícia Maria Talamini, Nicole Thaís Dias, Leandro Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Presidindo a reunião, o vereador Mozart colocou em pauta o projeto de lei número 72, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 5 monitores de creche, liberado pelas comissões. Projeto de lei número 73, que autoriza o executivo a abrir crédito especial, liberado pelas comissões. Projeto de lei número 74, que cria o pacto Lajado pela Paz e dá outras providências. Mozart afirma que o projeto é bem tranquilo e por se tratar apenas de criação do programa e não envolver valores. O projeto fica com o jurídico. Projeto de lei número 75, que inclui eventos na lei municipal 10.757, de 24 de dezembro de 2018, que aprovou o calendário de eventos do município de Lajado para o exercício 2019, liberado pelas comissões. CM número 55, denomina de Rua Luiz Vitória Sordi, a Rua H do loteamento Semilda Schneider, bairro Campestre. Será retificado no dia de sua votação a divergência ortográfica. Projeto liberado pelas comissões. CM 56, que denomina de Rua Artêmio Oterno Cornélios, a Rua I do loteamento Campestre 2, do bairro Campestre, liberado pelas comissões. 57, CM 57, que denomina de Rua Adilva Luiza Rosetti, a Rua E do loteamento Dauenheimer, do bairro Campestre. Okay, aqui tem a grafia diferente do Dauenheimer do Paulo. Então é por isso que eu peço para ser revisado. Do bairro Campestre, liberado pelas comissões. Projeto de lei CM58 denomina de Rua Genovino Jerônimo Rossetti, a Rua D do loteamento Dauenheimer, bairro Campestre, liberado pelas comissões. Sem mais assuntos a tratar, o vereador Mozart deu por fim a reunião e assim a presente ata, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Essa aqui, já que ela foi lida, eu coloco ela em votação. Votam os vereadores Rambo e Marquinhos pela aprovação? Ok. Então, resta aprovada. Eu só pergunto ao nosso jurídico, como, de modo geral, se parou de ler a ata nas nossas reuniões, deve seguir o texto depois de lida, e aprovada será assinada por todos?
Bom dia.
Bom dia.
Acredito que sim, porque ela é repassada por e-mail, né? Então, subentende-se que todo mundo leu. Vamos por esse lado.
Ok. Tá. Então, eu não voto, eu me abstenho, e os dois vereadores votaram favoráveis. Ok? Vamos lá para a reunião das comissões. A reunião será realizada no dia 30 de setembro de 2019, terça-feira, 8h30, no plenário da Câmara. Pauta do dia, projetos de lei que estão em poder da assessoria jurídica para pareceres. Projeto de lei número 121 de 2018, 123 de 2018, 66 de 2019, 74 de 2019 e os CMs número 15, 42, 45, 46, 50, 53 de 2019. Aguardamos a sua presença, participe.
Eu vou começar por ordem cronológica, então.
Por qual número?
Começar pelo CM 15.
15, bom número.
Regulamento a circulação de veículos de tração animal nas vias do município de Lajado, determina a redução gradativa desses veículos e dá outras providências.
Substitutivo.
Inclusive, um dos autores é o senhor.
Obrigado.
Ele era um projeto bastante complexo, que previa uma série de situações, inclusive a apreensão dos animais, né? E foi feito um substitutivo simplificando, então, o texto da lei. Então, parecer é para legalidade, normal tramitação. E está liberado pelas comissões.
Liberado pelas comissões? Ok. Eu não sei se o senhor tiveram acesso ao projeto, ao substitutivo. Não? O que, que é o substitutivo? O projeto original, realmente, como o nosso jurídico já antecipou, ele colocava várias situações acerca de recolher os animais, colocar em... Não é esse o termo, mas enfim, seria um local da prefeitura, e a prefeitura não tem local para isso. Não existe destinação para essa situação. Então o projeto acabou sendo simplificado, dá para dizer quase que ao extremo, para quê? Para poder dar o primeiro passo. Esse projeto de lei ele é assinado pelos vereadores Carlos Eduardo Ranzi, Valdir Blau, Antônio Marcos Schaefer, tem ainda aqui o nome da presidente NECA, e o Éder Fernando Spor. Maneira sucinta, artigo 1º, circulação de veículos de tração animal no município de Lajeado poderá ser realizada somente com as espécies equina. Parágrafo único, para os fins dessa lei são considerados veículos de tração animal quaisquer meios de transporte de carga, carroças ou similares, ou de pessoas, charretes similares. Artigo 2º, é vedada a circulação de veículos de tração animal nas seguintes vias do município de Lajeado. Aí ele cita as vias. Avenida Senador Alberto Pasqualini. Avenida Benjamin Constant, Avenida Avelino Talini, Avenida Alberto Miller, Avenida Amazonas, Rua Bento Gonçalves, Rua Júlio de Castilhos, Rua João Abbott, Rua 17 de Dezembro. Então, vocês verem aqui que tem a citação, principalmente a questão das avenidas, são as vias mais largas. As ruas principais do município é 17 de dezembro, que é uma via bastante íngreme. Talvez a mais íngreme do nosso município, se não a mais. Artigo 3º, vedada a circulação de veículos de tração animal em outras vias urbanas do município, por meio de decreto municipal após análise do Conselho Municipal de Trânsito. Artigo 4º, essa lei não se aplica aos locais privados do município, tampouco na zona rural deste. Artigo 5º, proprietário condutor que estiver em desacordo com as disposições do artigo 2º dessa lei, sofrerá penalização que será definida através do decreto do Poder Executivo. Só que será definido isso. Artigo 6º, o Poder Público poderá celebrar convênios para os seguintes fins. 1º, dar publicidade ao teor dessa lei. 2º, desenvolver programas de capacitação profissional que permitam o retorno ao mercado de trabalho daqueles que deixarem de explorar seus animais para tração de veículos. 3º, promover a substituição dos veículos de tração animal por veículos adaptados para o transporte de materiais recicláveis. Artigo 7º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º, essa lei entra em vigor no prazo de 90 dias. Então ela foi retirada, todas aquelas questões de botar uma placa no veículo, de quem que ia ser o custo disso, o recolhimento do animal, onde é que ia ser colocado, enfim, todas essas situações que eram previstas no projeto de lei original acabaram sendo retiradas. E o projeto acabou sendo simplificado de tal maneira que algumas vias do município proíbe-se a circulação dessa situação. Veículos de tração. Apenas algumas vias do município, né? Sendo que a multa vai ser estipulada por meio do decreto. É isso que acabou virando o projeto que, no seu início, tinha um escopo muito maior. E é esse o projeto, enfim, que o jurídico liberou para as comissões. Não sei se existe mais alguma dúvida. 15. Sim, ele foi um substitutivo em cima daquele anterior, né? Peço, senhor, se existe algum impeditivo de liberarmos ele para colocar à disposição da presidente, caso queira colocar em votação.
Só agora me ocorreu ali a questão da multa. De repente colocar a questão de que a multa e a forma de defesa será estipulada por decreto, né? Procedimento para defesa da autuação em ocorrendo.
Penalização e... Ele não fala multa, né? Penalização e defesa.
Não diz nada na lei para a prefeitura colocar placas de sinalização, de orientação.
Que não deva ser circular. É, isso acaba sendo subentendido, né? que a prefeitura tem que colocar. Entendo. Aquelas placas lá de proibido o tráfico de charrete, enfim.
Essa rua, tal.
É a sinalização do trânsito, né? É que não vai ser por decreto, né, gente? A sinalização é um ato de ofício, né? É administrativo, ele não... Não pode. Mas é que os casos omissos sempre serão.
Sempre serão. Mas se quiser botar também, não. O que a bunda não prejudica. Em latim, quatro bunda non nuset, né?
Penalização e defesa. Penalização e defesa, vírgula. Bem como demais regulamentações. Vamos emendar na hora, né? Pode ser? De ofício. Bem como de várias disposições. Então, só o artigo 5º, ele vai ser escrito da seguinte maneira: o proprietário e condutor que estiver em desacordo com a disposição do artigo 2º desta lei sofrerá penalização e terá defesa, bem como as demais disposições através, que serão definidas através do decreto do Poder Executivo.
Sim. Em vez de definidos, bota regulamentados.
Oi?
Em vez de definidos, regulamentados. É.
Mas é que isso...
Não. Sim.
Isso.
15 SM. Substituição de série do executivo, tem o substitutivo. Tá ali?
É o que ele está.
Agora?
Agora.
Acabamos de ler.
Oi, tudo bom?
Posso seguir?
Liberamos o substitutivo do 15, então, para a presidente colocar em votação. Caso assim, sinta-se à vontade. Ok? Eu acabei de ler ele, mas é para estar também no site da Câmara, né, substitutivo. Esse aqui está desde 13 de junho. Falhas.
Vamos cobrar.
Nós temos cobrado a assessoria. Solicita-se a assessoria para botar então esse substitutivo na. Solicito que alguém entregue para a Carolina. Tranquilo.
Está liberado então?
Fica liberado para o presidente colocar em votação caso. Sinta-se à vontade. Nós temos ainda, vamos lá, jurídico.
CM 38. Autoria, vereador Sérgio Luiz Knipoff. dispõe sobre exercício e garantias constitucionais no âmbito escolar da rede municipal de ensino. Sim. A questão polêmica estava no artigo 4º, que diz o seguinte: professores, estudantes ou funcionários somente poderão gravar vídeos ou áudios durante as aulas e demais atividades de ensino mediante consentimento de quem será filmado ou gravado. Veio uma emenda supressiva de autoria dos vereadores Hildo Paulo Salve e Mozart Lopes, dizendo o seguinte: a emenda em tela visa alterar o projeto de lei CM38/2019, suprimindo o artigo 4º, renumerando o artigo 5º no lugar do artigo suprimido. A questão é bastante polêmica. E tanto a inclusão do artigo 4º quanto a retirada dele não implicam em ilegalidade do projeto. Há posicionamento da doutrina que defende a legalidade da proibição de se gravar o que o professor está dizendo com base no direito autoral. Então, previsão legal para se proibir a gravação do que o professor está palestrando na aula com base no direito autoral, tem. Tem como defender a legalidade, né, do artigo 4º, da proibição de gravação. Tem subsídio para isso. Tá? Então, passa a ser decisão dos senhores vereadores se querem a inclusão desse artigo ou não. A decisão é política, não legal.
Okay.
Então, o parecer é pela legalidade tanto do projeto como ele se encontra, original, como da emenda supressiva. A decisão é do plenário, de que forma...
Desculpa, não estou com ele aqui. Ele retira o 4º?
Retira o 4º.
A emenda retira.
Uhum.
Sim.
Sem internet. Por quê? Não.
Gustavo, esse CM38 foi pedido vistas desse projeto Mozart em 21/5.
O que isso aqui muda da Constituição?
Muda essa questão de gravar ou não.
Tá, não, que é o que está se pedindo para tirar.
Ele vem, vamos dizer, como uma vacina, um antídoto para a escola sem partida, mais ou menos isso daí, eu acho que...
Vem antecipar.
Antecipar, é.
Algo que não foi ainda votado.
Por outro lado, é interessante que existam as filmagens, inclusive dentro de sala de aula. Eu não estou falando do som. Questão de segurança.
O meu posicionamento, eu acredito que a escola é um lugar público, e tu tá te expondo num lugar público, tu tem direito, vai ter o risco de ser gravado, vamos dizer. Você precisa se entender como risco. Agora, há correntes que dizem que o direito autoral do palestrante, ministrante, professor, deva ser respeitado. E uma vez que ele está expondo o conhecimento dele, ele tem o direito de só deixar que isso aí seja difundido com autorização dele. Se ele não autorizar, que isso não se difunda. Então, tem posicionamento dos dois lados, embora esse segundo seja minoria.
Cabe lembrar, só um pouquinho, só para complementar aqui, cabe lembrar que foi aprovada uma lei que eu encaminhei da obrigação de câmeras de vídeo monitoramento nas escolas infantis. Esse projeto dele vem ao contrário à lei que eu encaminhei.
A questão dele ali não filmar o professor, né? E botar na internet.
Nem o professor, nem os alunos.
E botar na internet.
Mas uma filmagem numa escola infantil vai estar o professor e os alunos sempre sendo filmados.
Mas aí é outra questão. Eu vejo assim que a maioria dos CPMs, da PF, já estão regulamentando isso dentro dos próprios colégios. Tá? Onde é proibido filmagem, proibido o celular, proibido porque... Na escola você vai para aprender, não é para brincar com o celular, né? Então a maioria já está colocando assim, ó, o celular até é recolhido e deu. Ninguém usa o celular dentro da sala de aula. Aí no pátio, se quiser filmar, filma, né? Mas. E mais uma questão, aí é uma questão política da escola sem partido. Por um lado pode, por outro lado não pode, né? Então, quando é a favor do povo, não, né? Quando é contra o povo, sim, né? Então, essa questão aí é mais política, que nem o Guga disse, né? Mais política do que legal, né? Então,
por isso que eu volto a dizer, tem posicionamento que embasa tanto a proibição quanto a liberação. Tem um posicionamento jurídico que dá legalidade para os dois lados. Então, a decisão é política da Câmara de Vereadores. O que os senhores vão decidir? Pode ou não pode?
Posso.
Possibilidade jurídica tem para os dois lados. Tanto para defender o projeto
acho que vai ser mais
original, como para defender emendas.
Acho que vai ser mais uma lei, que nem o Vazita diz muitas vezes, mais uma lei para fazer mais um número de uma lei, né?
Até porque, como a gente comentou, a escola sem partido está em tramitação.
Não,
a gente não sabe o que vai vir na esfera federal.
E além de tudo, Gustavo, é aquilo que você falou, legislação. As legislações, tanto nós aqui temos que ser célere em modificar muita legislação, porque tem coisas que vão mudando do dia para a noite. Você pode proibir um celular, mas eu estou com uma lapela que custa R$10, eu posso estar filmando, certo? E alguém gritando, olha, ele está filmando. E eu só botei o dedo aqui, não posso nem estar filmando. Eu entendo que, certo? Quem tem que organizar a sala de aula, o colégio, certo? A lei da NECA é os corredores, acessos, excelente. Assim, ó, porque nas escolas municipais, isso aí. Então, para definir isso aí, mas dentro da sala de aula, quem vai dizer se vai ter celular ou não? Tem muitas escolas, e eu concordo com isso. Não, proíbe. Uma bolsa, ou tem umas que tem até uma caixinha. Todo mundo, celular na caixinha aqui agora. Ótimo, não tem problema nenhum. Tá? Porque tem alguns que não se organizam e ficam ali todo o tempo. Mas proibir, como está no projeto de lei, a filmagem, eu entendo que pode gerar muito mais conflito na escola, que já está, tá, com uma área muito conflituada. Então, assim, por isso nós fizemos a emenda para suprimir esse artigo. Tá? Eu entendo que o colega deveria esperar a legislação federal. Mas, não tendo isso, eu peço que seja, então, liberado com essa emenda para ir para a votação, como sempre diz o Hans. Daí, no plenário, é voto.
Até porque agora, para ir posicionamento pessoal, né? Saindo um pouquinho da esfera do projeto. A questão não é se pode ter celular ou não pode ter celular, a questão é a filmagem e o que está sendo dito pelo professor. Esse é o cerne, né?
A realidade é.
E isso aí já é regulamentado pela responsabilidade civil, pelo direito criminal. Se tu extrapolar o teu discurso, tu vai responder por isso.
Sim.
Da mesma forma que quem filmar e expor alguém.
Como aconteceu no lugar de fora.
Também vai responder.
Tendo mais de 12 anos,
também vai responder.
Então, assim, é isso aí, Gustavo. E a questão do direito ao autoral, eu sou professor, certo? E eu entendo assim, que tudo que eu soltar da minha boca, eu tenho que ter a responsabilidade, se ele filmar ou não, se ele quiser largar por ali, é responsabilidade minha. E assim, a questão de direito autoral, quando é no privado, ok. Ó, é uma palestra, estamos pagando R$500, ali ó, ninguém filma, ok. Mas numa escola, não importa se é pública ou privada, o professor está transmitindo. Se eu quero anotar no papel como era na minha época,
ou gravando,
eu sou um que, eu sou velhinho, mas eu gravava muita aula. E agora nós vamos proibir gravar? Mas eu não usava meu celular para nada.
Daqui que
eu,
trata,
na minha época, eu levava gravadorzinho para gravar. Assim.
Conteúdo?
É só para deixar claro. Então, assim, fora posicionamento pessoal, uma das minhas funções aqui é defender os projetos e as iniciativas dos vereadores, né?
Sim.
Então, existe estribo, existe caos jurídico para amparar a legalidade do projeto como foi apresentado pelo vereador.
Sim.
Tem como dar legalidade dessa forma sem que a gente faça uma aberração jurídica, entendeu? Isso tem como fazer. Agora também é legal a supressão do artigo através da emenda que foi proposta.
É isso. Vamos para a votação. Porque se trata, viu, doutor, se trata mais de perseguição que de filmar por perseguição política, por perseguição de pensamento, por expressão da vontade, né, por expressão de opinião. Na realidade, objeto, como vem vindo, o projeto a nível de escola sem partido é para evitar que as pessoas se manifestem. Na realidade é isso. Querem criar um pensamento único, essa é a questão que está sendo colocada. E eu acho que nenhum professor da rede pública municipal gostaria de ser filmado durante as aulas, principalmente por sacanagem ou por outra questão.
Bom, de fato vai ao voto. Com a emenda, solicito os senhores. Solicito os senhores se podemos liberar para o presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Tem oposição? Segue liberado o projeto de lei número CN38. Eu peço encarecidamente que nós consigamos ter, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto gabinetes e assessorias, comissões, o repasse de informações para a assessoria de imprensa, porque também esta ela não teve acesso à emenda. É. Então, o pessoal, nós vamos ter que tomar um pouco mais de cuidado nesse sentido. Projeto de lei número 4. Eu tenho uma dúvida aqui a respeito do 121 e 123. E algum deles tinha ficado de vir alguma resposta do Executivo. 123 tinha ficado de vir em resposta do Executivo e o 121 também.
Qual resposta? Eu ia deixar isso para depois. Pode ser?
Tá ok.
Eu estou tentando seguir a ordem cronológica aqui, porque tem coisa que, por exemplo, esse aqui é de 20 de maio.
Que é a legislação de 2018.
É, sim, também, é verdade.
Sem bondade.
Projeto de
aqui
lei...
Esse do transporte motorizado privado, o Guga ia estar aguardando uma legislação federal, não é esse?
Esse está em análise para fazer o comparativo com o julgamento do Tribunal de Justiça.
Isso.
Porto Alegre.
E o 123...
Tá, então o 121 ele segue
nesse análise, sentido. Né?
Isso. Então o 121 segue com o jurídico para análise.
E o 123...
Com a ciência do líder de governo, ok?
Exato.
Isso.
Ok.
Com a ciência sem oposição, né? Siga em análise. E o 123, havia a possibilidade de retirada pelo Executivo.
Ok.
Então a gente aguarda...
Existe ainda.
Agora, continuamos aguardando, então?
Continuamos aguardando.
Então continua comigo para aparecer.
Não.
Tem certeza?
Tem.
Não é melhor liberar para votação?
Não.
O governo vai falar que nós estamos um ano segurando o projeto aqui.
Não, pode dizer que é do governo que nós estamos segurando.
Então o projeto 123 de 2018 segue com a ciência e consentimento do líder de governo nas comissões. Anote. Prossiga.
É o CM42, vereador Sérgio Miguel Rambo. Altera dispositivos da Lei 6720, 12 de dezembro de 2001. Esse CM veio na esteira daquele projeto que veio do Executivo para incentivo para
o
PRINS. Eu
nunca tinha ouvido falar o nome assim.
Onde foi feita uma emenda que previa a revogação e a possibilidade do município reaver o que foi investido caso a empresa beneficiada se evadisse antes de decorridos 10 anos. Então vem um projeto para alterar o dispositivo da lei de incentivo fiscal e transformar essa situação em situação operante para todos os incentivos prestados. Eu estava conversando com o André antes, ver se ficou bem entendido aqui. O que diz o projeto? Ele altera dispositivos da lei 6720 de 12 de dezembro de 2001. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 13 da Lei 6720, de 12 de dezembro de 2001, ficando com a seguinte redação. Artigo 13. É a redação nova, então. O incentivo poderá ser revogado e reavido a qualquer momento, caso a empresa paralisar suas atividades industriais no município ou se transferir para outro município, antes de decorrido 10 anos do início do prazo de concessão do incentivo. Artigo 2º. Renomeia-se os artigos 14 e 15 e acrescenta-se o 16 à Lei 6720. A lei original dizia o seguinte. O artigo 13 falava: essa lei poderá ser regulamentada no que for necessário por decreto do Poder Executivo, papapá, papapá, enfim, nada a ver com o artigo 13 atual. O 14 dizia: revoga as disposições em contrário. E o artigo 15 dizia: essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Para mim ficou bem entendido a situação da forma que está aqui, não sei se para os senhores ficou. A alteração do texto, a alteração integral do texto do artigo 13. Ele passa a figurar com um texto totalmente diferente do texto original. Por conseguinte, renomeia-se o 14, que o 13 passa a ser o 14, o 14 passa a ser o 15 e acrescenta-se o 16.
Tá, mas e se é substituindo o 13 por outro 13?
É alterando, é alterando o texto, né?
Tá.
Mas pode-se fazer, não, até comentei com o André, pode fazer um 13A.
Não, é que
aí
daí...
não precisa alterar nada aqui.
Não, é que é isso. Não. Se é para alterar o 13, não tem por que renomear o 14.
Inclui.
Hã?
É, entendi. Não se altera ele, se inclui.
Inclui mais um. Então, assim, ó. É, e pode deixar o 13 como está, Ramo.
Sim.
E inclui-se o 14, modifica o 14, daí altera o 15 e acrescenta o 16.
Mais simples é fazer o 13A. É o que está aqui.
Não, mas daí suprime aquele 1. Ele não suprime aquele 1.
Ele passa a ser o 14, pelo que está aqui. É o que eu entendi. E o 14 passa a ser o 15 e o 16 é criado. Acrescenta o 16, é o que está aqui.
Era essa a ideia.
Essa é a ideia.
Dá para ajustar.
Eu entendi certinho do jeito que está aqui, para mim é legal. Agora, se quiserem fazer do modo mais simples, boto a possibilidade. Existe a possibilidade legal, inclusive o Código de Processo Civil é assim, o Código de Processo Penal é assim, de fazer o artigo 13A. Sem problema nenhum. Vai ter o 13 e o 13A. Aí tu não cria artigo nenhum, não altera número, só cria o 13A. Convosco. Para mim é legal da forma que está. Se acharem melhor fazer alteração, sem problema nenhum. Passo para a presidência.
Eu acho boa a ideia do Rambo, que eu me recordo apenas a Brasfrio. Foi uma empresa que recebeu incentivo na época do Petri e cumpriu um período X, posteriormente encerrou suas atividades e o imóvel foi para especulação imobiliária. Eu acho a ideia boa, que a empresa tenha que cumprir o mínimo de 10 anos da concessão do incentivo. Não agora, mas mais tarde, quando surgir o novo, a ampliação do distrito industrial, nós vamos também aprimorar a lei no sentido de que o camarada que comprou o prédio, se o negócio for mal, ele pagou o terreno, ele construiu o prédio, não pode ser especulação, tá certo? Ele tem que dar um jeito de, através do município ou diretamente, vender aquele imóvel para o terceiro. O imóvel comprado com incentivo público, mesmo que o cara passou por uma crise, ele não pode ser especulativo em forma de aluguel. Ele tem que ser vendido, tá certo? De uma forma para outra.
Uma atividade principal, a atividade principal.
Não, hoje tem várias locações hoje.
Tem várias locações.
Hoje tem várias locações. Eu quero dizer assim, ó, essa lei do Rambo é muito importante. Agora, quando o município ampliar o distrito, nós podemos aperfeiçoar.
Esse assunto me interessa. Quando?
Quando?
É.
Nós estamos negociando possivelmente uma área de 4 entre a rua principal que passa na Scania e dali no Dieter. Nós estamos em negociação numa área de 4 hectares ali.
Parabéns, vereador. Obrigado por isso. Obrigado.
Independente do mérito do projeto, então fica essa situação da numeração. Se vão, se vai permanecer. Pode, sem problema nenhum.
Eu peço sempre que, da mesma maneira que eu tenho feito, anote na contracapa a alteração, para que até o.
Só que daí, se forem fazer a alteração, vai alterar todo o texto da lei. Né? Seria melhor, de repente, fazer emenda, um substitutivo, alguma coisa nesse sentido. Se a ideia for fazer assim.
Vereador Ramos, como é que o senhor sugere que seja?
Como é que é?
A alteração ali.
Não, a alteração, desde que não altere o teor do projeto, da alteração que eu queria fazer, do objeto do projeto, não há problema. Se as palavras, para mim, não interferem. Acho que assim que ficou feito foi bem simples.
Sim.
Objetivo. E era essa forma que a gente age, né? Então, eu deixaria assim, bom, mas
vamos,
se os colegas quiserem.
Não, acho que vamos fazer só o seguinte: inclui-se o artigo 13A.
Pode ser.
E 13A aí, e o resto continua tudo igual aqui.
O resto não continua tudo igual.
E exclui-se o segundo.
É, pode ser. Sem problema nenhum.
Eu sugiro fazer o substitutivo, está entendendo? Senão vai sobrar artigo aqui.
Exatamente. Ele tem que ser através de um substitutivo, então.
Ok?
Pode ser. Tranquilo. Faz o substitutivo. Desde que altere o Gustavo ajuda ali, faz.
Sim.
Okay. O objeto do
projeto. E aí nós podemos liberar, mantendo o mesmo texto. Ficou entendido, vereador Mozart? Tranquilo? Acho que então fica decidido pela alteração desse sistema aqui. Pela criação do artigo 13A.
O projeto, segue, vai ter um artigo só. Cria o artigo 13A.
13A. E o resto entra em vigor na data de publicação, enfim. Mantendo o mesmo texto, tem a liberação das comissões, então, para seguir a votação, ok?
Sem problema.
Caso a presidente sinta ser vontade para fazê-lo.
O Rambo mesmo, próprio. Não, vamos fazer, sim, nós vamos fazer.
Fica o vereador Rambo responsável por apresentar o substitutivo. No caso, vem melhorando o próprio projeto. Gustavo?
Projeto de lei CM47, autoria Sérgio Luiz Knipoc, denomina de Rua Doutor Esperon, a Rua E, localizada no residencial Largo dos Conventos, no bairro Conventos.
Doutor Esperon.
Vem acompanhado da documentação legalmente exigida. Legal e liberado pelo jurídico para votação.
Então, projeto de lei número CM47, vem com a mensagem justificativa, assinatura do vereador no projeto de lei, o mapa da região com... Não tem a reserva.
Eu trabalhei com ele, ele trabalhava com déficit de atenção e interatividade.
A assessoria do Knipoc tem alguém aqui?
Não.
Tá, seguinte, o projeto de lei, ele tem aqui a certidão de óbito, mais de 2 anos. Tem a reserva com a Associação de Moradores, a assinatura da dona Celi Ures, mas não tem a reserva do mapa, conforme a gente sempre pede para que seja feito. O mapa até está anexado aqui de uma maneira diferente, até fica interessante. Mas não tem a reserva. Eu só peço para as comissões para que anexem a reserva da rua, para que não tenha outra rua daqui a pouco sendo nominada. São situações meio complicadas que já aconteceram.
Embora não seja requisito,
obrigatório.
Requisito da lei.
Peço às comissões, então, quanto ao projeto CM número 47, seja anexado o mapa com a reserva. É a Secretaria de Planejamento, né?
Só estou segurando aí.
Isso, cadastro imobiliário. Só para que seja pensado esse projeto. E ele fica desde já também liberado.
47.
Fica liberado, mas as comissões de botar a reserva da rua. Mas não tem problema.
Está ali?
Não. segue liberado da mesma maneira. Gustavo?
O próximo que eu tenho liberado é o PL66, Poder Executivo.
Ok.
Disciplina sobre a atuação do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores e dispõe sobre a criação de políticas de proteção e controle populacional de animais no município de Lajeado.
Eu tenho algumas dúvidas, eu não sei se elas estão sabendo.
Agora eu sei. É, ele... Eu cobro atenção porque ele entrou na casa no dia 1º de julho.
Tá.
E ele vem com o artigo 89, então necessita, pelo prazo, votação na próxima sessão.
Ok.
Cara, muito articulado.
E quinta-feira? Ele... Podemos convocá-lo para quinta-feira?
E ele estava, até agora, sem problema nenhum para liberação. Acabou de chegar na minha mão aqui uma emenda. Nesse minuto.
Qual o projeto?
O PL66, da cassação dos zoonoses.
Poderíamos.
Só que eu repito, terça-feira, pelo prazo, ele tem que ser votado na terça. Tá?
Sim.
Então, acho que temos tempo agora para discutir.
Temos tempo agora para discutir.
Isso, vamos lá. Né?
Vamos lá.
É que estamos falando em chamar o secretário para conversar a respeito, né? Então, se forem chamar o secretário, deveria ser na quinta.
Né? Vamos lá.
Não, eu estudei ele, não tenho dúvida nenhuma. Para mim, ele é legal sem problema nenhum. Tudo que consta aqui dentro tem previsão legal.
Essa emenda.
O que chegou na minha mão agora é a emenda.
Vamos lá.
Ficam acrescentados os incisos 1, 2 e 3 ao artigo 15, passando a ter a seguinte redação. Vamos para o artigo 15. A emenda do vereador Nilson.
Vamos lá, vereador.
O Nilson não quer que 18 corre atrás da cadelinha. Só
considero 14. Artigo 15.
Só 14.
Artigo 15. Consideram-se castigos violentos.
15, bom número.
Castigar o animal na cabeça, baixo ventre ou pernas. Esse é o caput do artigo. O que vem acrescentado são os incisos 1, 2 e 3. Inciso 1. Utilizar iscas como grãos envenenados para matar ratos, vitimando também pássaros silvestres. 2. Utilizar venenos que não sejam nocivos a gatos e cachorros na captura de ratos. 3. Colocar veneno e cacos de vidro ou pregos misturados à carne para matar cachorros e gatos.
Existe ainda?
Isso é a emenda do senhor, eu não vejo Triquinha. Problema legal nenhum, né?
Um cachorro morreu na semana passada, assim, vomitando. Sim. Não sabia. Um grande cachorro.
Então, no que tange à legalidade, sem problema nenhum.
Onde é que fala que ele é só para cachorro não particular, classe alta? Onde é que diz aí?
Onde é que é?
Não, uma castração num cachorrinho pode custar até R$800, uhum. Certo? Como é que vai ser a seleção de que vai só os cachorros de rua, de pessoas que não têm condições? Uma
artigo,
pergunta.
Artigo 10.
Tem
artigo 10.
Oi?
Aonde
você paga
800 uma castração?
Posso te indicar?
Se particular a gente paga 300.
Posso te indicar?
Eu acho muito importante o projeto de lei.
Posso te indicar? É por quilo. É. Pega uma cadela Rottweiler que nem a minha, leva na Luciana ali Cruzeiro, é R$800.
Ah, o tamanho.
Cadela é uma coisa, cachorro é outra coisa.
Mas é para dois, né?
Estamos
falando em castração para cachorro e cadela, isso?
Sim.
A de cachorro é baratíssima, falando de cadela. Certo? A castração de cadela é bem complexa e bem cara. A de cachorro é tão simples quanto em cavalo e boi.
Castra todos os cachorros, coitado.
Vamos pegar mais barato, então, cachorro.
Não, só quer dizer... Vai um camarada lá que tem condições e quer castrar pelo município. É só essa minha pergunta?
Não, artigo 10. Pessoal, é um problema, tá? Porque, a bem da verdade, eu sempre critico isso. O cara chega lá e chama o artigo 89, certo? Chamou o artigo 89. Todo mundo concorda com isso? Tá lá, artigo 89. E aí ele bota lá no artigo 50, de uma maneira muito explícita. Revogam-se a lei. 7.471 de 2005, 8.527 de 2010, 9.640/2014, 9.654/2014. Quem de nós leu essas outras leis para fazer o comparativo? 30 dias. Quem foi?
Hans.
Quem de nós leu?
O artigo 14 fala realmente em população de baixa renda, família inscrita em programas sociais, governamentais, cadastro de gente.
Eu só estou esperando alguém falar eu.
Eu já falei com o senhor?
Não, jurídico. Estou falando de quem vai votar.
Sugestão, não teria possibilidade do governo tirar o artigo 89 nesse projeto aí? Que ele demanda maior discussão, acredito. Hein, Mozart?
Oi.
Uma sugestão, de repente, se abrir mão do artigo 89 nesse projeto aí, porque ele demanda maior discussão, né?
Uma semaninha mais ou
menos. Deixa eu falar, né? É um assunto tão
vai
importante.
Vai trancar a pauta.
Não, não vai trancar.
Olha, não vai acontecer.
É um assunto muito importante. Outra coisa, a gente aprovou há poucos dias o incentivo de horas máquinas, certo? E a gente sabe que indiretamente vai refletir em alguns pequenos empreiteiros. Tem uma reta, um caminhão, o município vai concorrer com eles. Isso aqui é um caso parecido, Por exemplo, eu vou estudar melhor o projeto. Qual é o valor, qual é a rúbrica que tem para investir em castração, tá certo? Nós temos vários veterinários na Jado, não pensa que não vai ter choradeira também, certo? Todo mundo quer pegar o seu pedacinho, né? Então, acho que mais uma semaninha não muda nada, e se possível, o secretário podia vir terça-feira.
Ele pode vir sempre, cara.
Vamos convidar? Tá bom.
Ele não tá mais...
Qual é o valor da rúbrica? Quantas castrações vão ser feitas? Mas é valor aberto, assim. Isso eu quero saber. Mas vamos...
O projeto
é limitado nas castrações? 1.000, 2.000, 3.000? Pois é, mas a gente discute tanta coisa aqui por causa de 3 mil, de 6 mil da Aquat, de diferente de aluguel, a gente ficou discutindo 3 sessões. Não se vota um bilhete em branco assim, você vai fazer na ESO. Tá, então é um projeto tão importante, está tanto tempo, mais uma semaninha não vai mudar. O secretário vai ser convidado, né, Paulo? Para vir terça-feira explicar para nós, boa noite.
O secretário está de férias ou
não? Não, já voltou. Voltou ontem.
Então eu sugiro, por uma questão de legalidade, por respeito à lei orgânica, que venha um ofício abrindo mão do artigo 89, ou pela retirada da urgência.
Para escrever.
Não, é hoje, na sessão de hoje tem que apontar se vai ou não vai.
É, e outra na lei, ninguém, ainda mais legislador, pode dizer que desconhece lei.
Sim.
Entendeu? O posicionamento do vereador é este. Não precisa ninguém levantar a questão de que trancou a pauta. Então, corre esse risco.
É isso aí.
Em função que o secretário vai vir em Fátima.
19 é hoje, né?
Fora que dá para pedir para votar artigo por artigo, né, Salto?
O certo ainda é artigo por artigo.
Aí a gente pode pegar e comparar com as leis anteriores, porque aqui só tem anexada uma. São 5 leis que estão sendo tiradas, né? Essas leis que estão saindo, são 4, desculpe. 7.471, 8.527, 9.640, essa que está aqui. Aí tem a 9.654/2014 também.
Eu dei uma olhada nessas leis aí. Na realidade, o que está se fazendo é atualizando a legislação, né? Com base no que...
Uma compilação.
É, tem outras situações aí. Tem a obrigatoriedade de focinheira, que também tem que ser discutido, né? Tem a impossibilidade de tu ter o teu cachorro solto em local público, em Lajado. Tu vai estar sempre com o cachorro na corda. Então, tem várias situações aí que tem que ser discutidas. Mas tudo tem embasamento legal. É uma atualização da legislação municipal com base no que vem sendo decidido na União. Hein?
Eu me recordo uma ocasião ajudar a fazer com recurso público as baiazinhas dos cães lá. E me recordo também uma época, nós demos uma pegada forte em fazer isso aí. Quase deu CPI da veterinária. A veterinária teve um mês lá, custou R$18 mil. Isso há 12 anos atrás era um horror de dinheiro, certo? Então, volto a dizer, são cirurgias caras, eu acho importante nós tirar o 89 e discutir bem com o secretário. O que ele vai passar é certo.
É, Ramos.
Só nós tirar algumas dúvidas aí.
Tranquilo. E essa lei, ela traz muitas inovações boas.
Que bom.
Por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, tem até o cão comunitário, que é, e nós temos alguns locais aqui em Lajeado, tá? Pega aqui... A Marlene não tem mais a fruteira, os dois cães dela são cães comunitários como outros, que as pessoas como um todo cuidam, não são cachorros abandonados, sabe? E se fizer uma lei muito restritiva, essas pessoas não podem mais ter esses animais.
Também... O secretário do Meio Ambiente já esteve alguma vez aqui?
Sim.
Já.
Ah?
Faz tempo.
Não, é uma boa também, porque nós temos um projetinho aqui das árvores fora do município, né? Sancionado pelo Paulo Tolli, silenciado pelo prefeito, e ele não está em prática, então a gente pode dialogar também sobre aquele projeto, aproveitar os zoonoses e fazer um estudo mais amplo, né?
O problema quanto a esse projeto aqui é a revogação das leis anteriores, quer dizer, está se incluindo coisas novas, está se retirando o quê?
Ótimo.
Essa a comparação que tem que ser feita.
Ótimo.
Senhores vereadores, nós temos no nosso plenário...
Vai vir.
E aí eu peço para os senhores licença para nós convidarmos uma participante do nosso plenário. Acho que ela tem alguma coisa a contribuir a respeito do tema. Ana Regina, tenha bondade. Pediu espaço para falar.
Seja bem-vinda.
Primeiramente, bom dia a todos.
Bom dia.
É, em relação, eu não estou aqui, já vou deixar bem claro, visando partido algum. Eu estou assistindo, ouvindo, e eu gostaria
de... Fala o microfone, professor.
Gostaria de dizer o seguinte, em relação aos cães, existe mesmo, para mim já aconteceu, como ele falou aqui do lado, colega de vocês, em relação a um cachorrinho doente. A gente não deve de dar nome aos bois, como se diz, né? Mas ele acabou de falar de uma veterinária que, devido a gastos que ela tem, ela cobra mesmo demais, né? Mas aqui, em Lajeado, existe vários outros profissionais, né? Cabe a vocês, aí o responsável, procurar esse profissional e pedir, mas também... colocar para que cada dono do seu cãozinho se responsabilize. Porque hoje em dia é muito fácil, sabe? Tu comprar um cachorrinho, tu pegar ele pequenininho, criar, sustentar. Depois que ele fica grande, a pessoa de repente tem alguma dificuldade financeira, alguma coisa, ou enjoou, né? Não dá valor pelo que gastou e abandona, tá? Então é por isso que existem muitas ONGs, assim, locais de cães, né? Que está poluído, minado. Então, muitas vezes, não sabe o que vão fazer com esses bichinhos. Então, deveria de existir essa lei para que cada dono, né, do cãozinho se responsabilize. Quanto à castração, como ele falou, fantástico. O do cachorrinho é muito mais em conta do que da cachorrinha, porque ela é diferente. Ela tem que fazer uma cirurgia maior, tá? E eu acho sim que tem que fazer... em relação à quantidade, eu creio que não deveria ser estipulado, tá? Porque existem muitas pessoas de baixa renda que têm seu cãozinho, que gostariam de fazer, porque sabem que os bichinhos estão ali, estão procriando, né? Eles não vão entender se tu chegar lá e dizer assim, ô meu amigo, vamos parar com a cachorrinha, porque chega de filhote, certo? Então, assim, ó, deveria de ser, né, aberto a quantia, mas visando sempre a prioridade, se há necessidade ou não de fazer no bichinho, né? Essa é a minha ideia, não sei se a minha colocação foi bem bem clara para vocês, entendeu? Mas eu acho que deveria de ter, de ver em relação a isso, cada dono se responsabilizar, né? Pelo seu bichinho. E quando vê que, né, já existe muitos filhotinhos, então fazer a cassação e chegar. Se não tem condições, vem até o órgão que está controlando e peça, ó, não tenho condições, por favor. E não limitem a quantidade. Precisa? Faça.
Dona Regina, até justamente por isso, nesse sentido aí não existe novidade nesse projeto de lei. Tanto que ele está revogando, são quatro outras leis que estão sendo revogadas, sendo que essas duas de 2014, elas são bastante volumosas. Então acredito eu que o que está sendo feito aqui é um compêndio, está se juntando as leis, mas a gente também quer saber o que está se perdendo naquilo.
É muito bichinho na rua, muito bichinho.
Mas essa, a questão do abandono, ela já é regrada.
Sim,
no município,
sim,
ela já tem também legislação federal, né?
Só que eles continuam procriando, na rua ou não, eles estão procriando.
Isso. Né? Presidente, eu moro exatamente na rua da divisa Santa Clara Lajado. É a rua que o pessoal, quando não quer mais, larga lá.
Uhum.
Veja bem, porque tinha, não tem essa lei. Santa Clara não tem essa lei. Eu concordo com a senhora,
uhum,
que nós temos que saber de quem é o cachorro, né, Rampo? Tem que ser de lajadense. Nós não vamos poder castrar o Vale Taquari todo em Lajado.
É.
Não, com certeza, obviamente. Procurar o dono do animalzinho. Se não tem dono, perfeito. Daí vão lá, recolhem o bichinho, faça a castração, coloquem para doação, porque sempre tem pessoas de bom coração querendo pegar um animalzinho, né, para levar para casa. Eu vejo assim, ó, nós estamos num mundo onde, infelizmente, visam muito o valor financeiro, né? Cobram para fazer isso, cobram para fazer aquilo. Creio eu que o mundo melhorar, vai melhorar, quando as pessoas começarem a ser mais humanas, humildes, e buscarem num conjunto total, tá? De se abraçar e dizer assim, não, vamos, né, vamos fazer com que isso funcione, vamos votar para o sim, e não só enxergar seu próprio umbigo, mas sim o umbigo de muita gente que está lá fora, que não tem condições, o que não ganha, de repente, o que colegas ganham, que estão aqui dentro. É difícil votar num papel sem saber o que está acontecendo mesmo lá fora, só pelo que está aqui? É a mesma coisa com o juiz. O juiz, ele não pega o papel lá, né, do advogado, as questões, ele só lê, ele analisa pelo que ele está lendo, mas ele não está vendo de fato o que está acontecendo. Então, creio eu que vocês estão aqui porque são capacitados para estarem aqui, tá? Todos vocês têm o seu potencial. Mas se vocês somarem, indiferente do partido, mas somarem como colegas, irmãos e amigos, vocês vão fazer muita coisa. Amém. Muita coisa boa. Tá?
Amém.
O que eu achar que eu devo vir falar aqui, dar o meu relato, o que eu penso, eu venho, tá bom?
Obrigado, bem-vinda.
Eu agradeço e estou aqui prestando atenção um pouquinho. Mas eu acho que ele está certo. Gente, por favor, abracem. Se um ajudar o outro, a coisa vai funcionar, tá?
Amém. Obrigado.
Nesse sentido do que foi falado, o projeto prevê, inclusive, a chipagem dos animais, né?
Já era. Já. É uma das que está sendo revogada, né? É por isso, tem que ver o que a gente está perdendo aí.
Não, de novo está dentro.
Não, eu sei, agora, mas é isso que eu estou dizendo.
Tirou os gatos.
Tirou os gatos. As comparações do que se tem e o que se está se perdendo, entendeu?
Tiraram os gatos. Não tem mais gato, né?
Só na cidade não tem mais gato.
A lei... Eu não sei, eu penso que nós devemos ver também uma questão, até nós estávamos falando ali outro dia no nosso gabinete ali, para ver a questão da quantidade, né? A Regina fala da quantidade que as pessoas possam fazer, que seja livre a família de fazer a castração. Mas nós deveríamos, nessa lei, limitar também quanto cachorro a pessoa pode ter por casa. Tipo, o camarada lá pode ter dois, pode ter três. Não, é três por família, ou se ele tiver condições de criar mais de três,
família,
ele que vá buscar informações, tá? ou uma autorização da prefeitura.
Viu, só uma sugestão, que poderia limitar o número de cachorros à quantidade de membros da família, e acabou. Regulariza normal.
Nós pensamos numa emenda, mas não chegamos a fazer nesse sentido.
porque é bastante polêmico isso, né? Mas limitar o número de animais por família.
Aqui tem 5.
Mas está sendo revogado tudo?
Não.
É o alvarado, o canil privado?
É, só que eu conheço uma residência que se eu pudesse morar na casa que os cachorros moram, certo? Seria muito bom. É uma família que acolhe animais, eles têm Rottweiler, eles têm aqueles dog alemão, tudo. Eles têm em torno de 15, certo? Adotados.
Daí é canil, daí não é...
Não, é deles, na casa deles.
Sim, mas, aí já passa de outro,
mas e daí, né? Vão botar uma lei que vai restringir, daí essa pessoa vai jogar eles pra rua?
Não, ele vai ter que buscar...
Ele vai se regularizar com o canil privado, entendeu? Sim, tem que pensar alguma coisa.
Tem gente que tem 5.
Eu digo, ele cuida bem, não, mas tudo cercado, sem botar na rua.
Eu sei que é.
Importa a quantidade. Não deixar ir para a rua.
O Estado não tem o direito de intervir, né, nesse tipo de liberdade tua.
Sim. Eu tenho 3 acolhidos, entendeu?
Tem 3?
Sim.
Poxa, tem 4.
Não, o Estado não tem esse tamanho de intervir. Quanto bichinho tu vai ter?
Sim.
A bem da verdade, o artigo 29, ele tira, ele não caracteriza, como nas leis vigentes já, a questão do alvará de canil privado. Ele fala, em residências particulares não será permitida a criação, alojamento e manutenção. Artigo 29. Em residências particulares não será permitida a criação, alojamento e manutenção de mais de 5 animais, no total, das espécies canina ou felina, com idade superior a 90 dias. Primeiro, será permitida a criação de mais de 5 animais nos termos do caput desse artigo, desde que constatadas as seguintes condições. 1. A criação não será caracterizada como canil, comércio ou lar temporário de animais. 2. O local de alojamento estar de acordo com a quantidade e o porte dos animais em perfeitas condições higiênico-sanitárias, vacinação atualizada e esterilização para evitar procriação. Parágrafo 2º, as condições descritas no parágrafo anterior serão comprovadas mediante emissão de laudo técnico pelo médico veterinário do setor competente. O que é que acontece? Para você ter uma ideia, a gente fez uma alteração no Código Tributário, lá em 2014, se não me engano, para que o tal do alvará de canil privado fosse isento para essas situações onde, dentro de uma residência tem mais de 5 animais. Pois bem, isso está sendo garantido ainda? Isso está sendo tirado fora? Entende? É por isso que eu digo que é tão importante nós verificarmos o que está... Porque depois que nós botamos a nossa assinatura embaixo, o projeto é nosso também. Então é temeroso você pegar e botar um projeto desse com o artigo 89 com a revogação da quantidade de leis que está revogando, e não são leis pequenas, de 1, 2 artigos, são leis também que nem essa, 50, 60 artigos, então tem que se comparar com aquilo lá para ver o que se está ganhando e o que se está perdendo. O quanto que nós estamos dispostos a revogar aquelas leis que tratam do artigo 50. É isso que eu falo que é importante nós verificarmos. Então, a sugestão do líder de governo é convidar o secretário para vir aqui e explicar a respeito do projeto. A sugestão do jurídico, para que seja contemplada essa situação, é que também venha do governo a retirada do artigo 89.
Formalmente.
Vocês entendem? Nós precisamos. Dá para votar de qualquer jeito? Assim como tudo na vida dá. Vai ter um resultado bom?
Assim, ó, ressaltando que a obrigação da Câmara é botar ele na ordem do dia em votação. E na votação pode-se votar, inclusive, o arquivamento, o adiamento ou qualquer outro tipo de situação. Mas ele tem que estar na ordem do dia, então pode-se votar o adiamento, de repente.
Uhum. O documento vai vir, mas se por um acaso houvesse uma vontade, que não é o caso, um colega pode pedir vistas, ele ultrapassa 89. Sim,
teve isso aí mês passado.
Foi o que aconteceu na última vez.
É, teve isso aí mês passado.
Vai vir o documento.
Fala, Mozart. Papira? É, Mozart, é interessante, se vier, que venha hoje. Porque senão a presidente da casa, por uma questão legal, vai colocar na ordem do dia.
Nós tínhamos que aproveitar antes da sua saída, na semana passada, pela sua ausência, a gente debateu sobre o que irá acontecer na quinta. Aí, em virtude de uma colocação do senhor, a gente segurou a pauta de quinta.
Peço desculpas por não ter comparecido.
Não tem problema. Olha só, o que acontece é o seguinte. Nós tínhamos parado com o diretor em função da lei orgânica, certo, e em função da LDO.
Ok.
Hoje à tarde vai ter uma reunião, pode dizer isso?
A LDO não, a LDO não vai ser votada.
Hoje à tarde vai ter uma reunião da lei orgânica.
Tá.
Do pessoal que ajudou a organizar ela.
Ok.
E daí nós gostaríamos de saber se na quinta-feira pode retornar ao plano diretor.
Não vai ser votada a alteração do regimento da lei orgânica do município?
Uma sugestão.
Não, desculpe, meu, só para não botar a carroça na frente dos bois. Uma das situações que se promove pela alteração do plano diretor é que a alteração da lei orgânica é que, ao invés de como hoje você precisa de 2/3 para alterar o plano diretor, ela muda para maioria simples.
Isso.
E o plano diretor, vocês querem votar antes disso? Não, uma coisa interfere diretamente na outra.
Interfere.
Diretamente.
Acontece continuar as reuniões. Não, nós estamos votando pelo diretor. Está se continuando a reunião dos bairros. Agora, a votação do plano diretor vai acontecer.
Ele tem razão, mas nós não estamos votando o plano diretor, nós estamos discutindo.
Sim, mas a gente...
Não pode uma coisa... Não tem problema uma coisa andar em paralelo com a outra junta, certo? Isso. Tu tem razão, Razi. Votar o plano diretor sem a lei orgânica, tu tem razão, certo? Agora, nós não podemos continuar discutindo bairro a bairro, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Por quê? Nós só vamos votar quando tiver resolvida a lei orgânica. Ela anda paralela junta.
Entendi. A comissão da lei orgânica acha bom, então, isso. Tá, mas quem coloca ela em votação ou não são as demais comissões.
Sim, é. Mas bem, aí é uma vez pronto
para... Isso, mas vai ter um dia...
Tá, beleza.
Isso.
Agora, a reunião dos bairros...
Pode continuar.
Sim. Gente, sem problema nenhum.
Okay.
A gente só bota um marco hoje, okay, dizendo que a alteração da lei orgânica não existe.
Isso.
E ela vai passar a existir no momento em que a comissão liberar para as nossas comissões.
Isso.
É isso?
E nós só vamos votar o plano diretor depois da lei orgânica.
Tem uma expressão para dizer que os vereadores não querem votar a lei orgânica, a alteração da lei orgânica.
Por quê?
Porque o projeto não existe. Vocês estão dizendo que vão se reunir para debater, para colocar à disposição para nós. Sim.
Comissão escolhida pela casa,
isso,
fez a revisão e aí surgiram emendas.
Certo.
Tá? Apesar de fora do prazo, totalmente fora do prazo, surgiram emendas. O que a comissão vai fazer?
Desculpe,
vai analisar,
Valdir.
Vai analisar as emendas agora.
Eu tenho que pedir desculpas, mas o projeto não está em votação. Ele não foi liberado pelas comissões da casa para ir à votação. A comissão que foi escolhida, ela foi escolhida para elaborar o texto, mas não para dizer até que momento que nós poderíamos apresentar emendas.
Foi anunciado várias vezes aqui na casa.
Mas isso não é.
Quem quiser apresentar emendas, que apresente elas. Agora, quando ele for para a comissão aí que a comissão vai analisar e ainda surgir emendas lá depois, isso é outro departamento.
Exato.
Só que se falou não, várias oportunidades, que a intenção dos vereadores tivesse vontade, que está aqui o assessor jurídico que acompanha a revisão.
Ok.
Né? Só que esse prazo extrapolou e apareceram outras alterações. Então a comissão vai se reunir hoje, vai analisar essas alterações.
Vamos esclarecer aqui. A comissão que foi escolhida, ela foi escolhida para fazer um texto. Que texto vai ser o texto base para a análise do restante das comissões?
Também.
É isso. Isso, vocês deram um prazo para que todos os vereadores apresentassem suas alterações, não são nem emendas, são sugestões de alteração para que o texto base seja o mais linear e com menos quantidade de emendas possível.
Justamente.
Exato. Então vocês, pelo que eu entendi, agora essa comissão vai se reunir, vai verificar o que foi apresentado dessas sugestões, vão adequar o texto a elas, se assim acharem necessário, e aí vem para nós, aqui para as nossas comissões, para que nós possamos deliberar sobre emendas que venham a acontecer, sobre o texto que foi aprovado por vocês, e nós colocarmos eles à disposição para votação na Câmara de Vereadores.
Passa pelas comissões normal.
Perfeito, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Quinta-feira nós voltamos a debater o plano diretor?
Isso.
Sem problema. Okay. Fica bom assim para a comissão que está fazendo o plano diretor? A lei orgânica?
Sem problema nenhum.
Fechamos. Estamos juntos.
Porque a lei orgânica até tem que ser votada em dois turnos. Se a comissão entender hoje que analisando as alterações, as alterações feitas, ele pode ser passado a limpo e daí encaminhar para a comissão, vai encaminhar. Se a comissão entender que precisa mais uma semana, vai analisar mais uma semana. Depois ele entra para casa, vai para a comissão. Aí a comissão depois vai para o plenário, vai ser votado em dois turnos.
Ok. Segue-se a discussão por bairro ou nós vamos partir para a análise do texto?
Nós tínhamos falado semana passada da possibilidade de Campestre, Universitário, talvez Carneiros. Terminando esses três, que são poucas alterações, o pessoal da Fiavat, com o secretário, vamos explicar o que vai acontecer lá, aí a gente faria um debate mais amplo, uma, duas, três, quatro sessões, do São Cristóvão, Centro Americano, Moinhos, Florestal Hidráulica.
Okay.
Esses cinco são os que mais impactam o projetor. A esses, não sei, a gente vai marcar uma reunião, vamos convidar os empresários, consultores, e aí vamos ver a poleira. Ali que nós vamos chegar no que realmente vai ser alterado.
Quais os bairros?
Então, para quinta-feira, a gente discutiria Campestre, Universitário e Carneiros.
Ok. E quais os seus julgos que são os mais, que têm maiores alterações?
São Cristóvão, Moinhos, Centro Florestal Hidráulica.
E Americano?
Americano, desculpa. Americano.
Esse. Entendi.
Esses nós faríamos mais de uma discussão bairro a bairro para ver bem direitinho o índice que é o que realmente vai impactar.
Marquinho,
esses bairros.
Acata a sugestão dos três bairros, então, Campestre, Universitário e
Carneiros.
Carneiros? Ok. Para a próxima reunião, então, quinta-feira, discutiremos isso.
Ótimo.
Demais projetos que porventura venham à discussão, que tenham alguma novidade, nós podemos separar 10 minutos. Quem sabe os 10 minutos iniciais, se tiver alguma deliberação a respeito de algum projeto de lei que esteja tramitando e tem alguma novidade para ser apresentada. Então, na próxima quinta-feira, os 10 minutos iniciais nós reservamos para isso, ok?
Só para deixar claro, então, os projetos que persistem comigo, então, que eu preciso, que estão trancados de alguma forma, ou que alguns eu preciso de um prazo um pouco maior para manifestar a respeito, será no máximo até a próxima terça-feira.
Ok.
É, o CM53, do vereador Nilson Duarte, que cria o selo Amigo do Consumidor do município de Lajado, da Outras Providências, então continua em análise. O PL74, cria o Pacto pela Paz da Outras Providências, também para a semana que vem, porque ele entrou semana passada. Então ele está dentro do prazo, ele é o artigo 89. CM46. Vereadores Mariela, Hildo, Hernani, Nilson, Mozar, Valdir e Adi, altera dispositivos dos parágrafos do artigo 5º da Lei Municipal 8136, 2009, nova exploração do comércio ambulante, é a apreensão dos produtos, né? Então, também para a semana que vem eu libero ele também. Então são esses três os que estão para análise para serem liberados sem problema nenhum para a semana que vem.
Foi.
Tá. Então, prosseguindo. O CM45 da vereadora Mariela altera a lei municipal 9251, dispõe sobre inserção de textos nos carnês do IPTU e de outras providências. Ele continua comigo em função da derrubada do veto que teve na semana passada para ver como é que vai ficar essa situação aí. Tá? Então, permanece. O CM50, Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz Knipoff, eu gostaria de conversar com eles a respeito desse projeto. Ele estabelece critérios para os gastos dos recursos oriundo dos contratos de concessão de estacionamento rotativo no âmbito do município de Lajado e outras providências. Isso aqui a gente tem que conversar a respeito. E o 121 e o 123, que é de conhecimento de todos, o que se passa.
Nenhum dos dois pede o artigo 89?
Só o pacto pela paz.
Não, o
121
e o 123.
IPTU é o...
Não sei.
Sim, 45. É, então vamos lá de novo. O 121.
Senhores, só um pouquinho, a respeito desses dois projetos, o 121 e 123. É, já passou de uma razoabilidade disso ficar discutido aqui na Câmara só empurrando para frente. Ou se retira ou se coloca a votação. Já passou. Senhores, já passou da razoabilidade desse projeto estar aqui em votação. Não tem mais motivo. Ou vota contrário, vota a favor ou arquiva. Ou seja retirado pelo prefeito. Eu já tinha dado esse prazo, é por isso?
Tá, até quinta. Até quinta nós vemos dois.
Tá? Não, não tem. Ele tem. A nossa, por mais que estejam nas comissões.
Os dois estão comigo.
É, estejam nas comissões e não está.
O 123 vão resolver daqui.
Eu acho que o peso desses dois projetos, ele recai sobre as comissões que estão jogando para um lado e para o outro e não decidindo a respeito do que fazer. Ele vai recair sobre a presidente da casa a hora que esses projetos forem à votação, porque são os projetos que vão ser considerados mais antigos da casa, não por terem entrado em 2018, mas por terem sido desarquivados no começo desse ano. E não convém, não é de um bom tom, e vai exatamente contra aquilo que nós fizemos no início dessa legislatura a respeito de darmos prazo para a votação dos próprios projetos que são apresentados pelos vereadores. Eu, por mim, por comissão, deixaria os dois projetos liberados para a presidente, se ela quiser hoje, ao final da sessão, colocar em votação, eu deixaria para a presidente fazer isso. Se dependesse do meu voto aqui, eu não sei, tem ainda o voto do Mozart e do Marquinho. Por mim, não tendo novidade até hoje, na hora da sessão, se a presidente quisesse colocar esses dois na votação, eu posso.
O 121, o Guga fala que ainda é uma adequação com uma lei federal, com uma lei estadual. Né? Esse aqui não depende do executivo ainda.
Não é uma adequação. O que acontece? O 121, ele é o do Uber, tá?
Certo.
Porto Alegre aprovou a lei do Uber com inúmeras emendas. E houve uma ação direta de inconstitucionalidade do Executivo, onde 18 emendas foram derrubadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E isso foi agora, foi recente, foi mês passado. Então, o que se pretende fazer aqui é fazer o estudo e adequar o projeto ao que foi decidido no Tribunal de Justiça.
Tá, então esse aqui espera. 123
não. Não, é que...
Gente, nós vamos colocar em votação.
Então, assim, ó, nem que a gente coloque em votação e vote o adiamento.
O arquivamento.
Ou retira o projeto.
Eu já tinha comentado a respeito desses dois projetos na terça-feira passada, que se esperava que viesse alguma solução a respeito deles. Tem três vereadores aqui que são os representantes das comissões, vereador Mozart, eu e o Marquinho. Por mim, nós colocamos os dois projetos para votação. Liberar os projetos 121 e 123...
O do Uber, por mim, eu, Mari, retiro o projeto porque existe a lei federal que regulamenta. Ok.
Ó.
O problema não é a Mari que tira, né?
Gente, é, problema. A gente não está discutindo a respeito dessa questão. Nós estamos discutindo a respeito das comissões ficarem empurrando os dois projetos para um lado para o outro. Eu acho que nós temos que liberar isso aí para a presidente colocar em votação
no mínimo para a semana que vem, quer dizer, hoje, no final da sessão, ela anunciar que aquilo lá vai ser votado.
Isso.
É claro que o governo tem hoje, até o início da sessão, para dizer que quer retirar, ou se for colocado a votação na próxima semana, durante todo o resto da semana, da mesma maneira pode ser colocado a retirado. Fica liberado, então, o projeto de lei número 121 e 123.
Sim.
Caso a presidente sinta-se à vontade para colocá-los em votação. E isso em virtude justamente de nós estarmos rolando esses projetos para um lado para o outro e baseados numa indefinição. Na realidade não é voto, é indefinição a respeito do que vai acontecer. Ficam esses dois projetos então também liberados da mesma maneira se ela quiser colocar a votação para os vereadores. Eu não sei se existe mais alguma pauta, eu tenho o meu horário, eu tenho que me ausentar. Vereador Mozart, alguma coisa em específico?
Bem tranquilo. Sim.
A convite do líder de governo, vereador Benoit, secretário Benoit. Vereador ainda não, né? Ok.
O secretário Benoit pode conversar com ele para ele, então, não ir nas redes sociais e dizer que a presidente está segurando o projeto, que não está agilizando. Não tem nada a ver, gente.
Ele,
fazia uma semana que
está começando, cara. Entendeu? Isso aí,
mas está começando mal, né?
Seguida, vai. O tempo ensina.
Mas ele é do PSDB, vamos lembrar que ele é do PSDB.
Não sei onde é que meu telefone faz isso. Estão depositando a conta errada.
Senhoras e senhores, não havendo mais, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões. Que Deus nos abençoe.
Regulamentar no município.
É tão bacana que o município abrir as portas para isso, porque isso é inovação. A gente
regulamentar no município.
Seguro, né? Esse moço sabe tudo.
Isso é um pouquinho. Um pouquinho. Tem um pessoal que não quer que regulamente, certo? Porque eles querem que continue numa clandestinidade.
Mas o clandestino tem muito dinheiro. Não quer.
Sim, mas tem gente aqui que tem.
Tem gente.
Entendeu? É por isso que não vai à votação. E se vai à votação, vai ser derrubado.
Eu não tinha uma galera, não vou lá, não tinha um cabelo químico.
Não, e daí o camarada passando as paradas de ônibus, para o carro. Fala, sou Uber, você não quer aproveitar e ir comigo?
Ela tem um...
Ela estão dando as passagens, às vezes dá pro...
É, então,
a empresa de transporte.
Os caras pegando a passagem. Cara, eu trago de graça. Eu vou começar a pedir passagem. Oh, tu viu que na lei 7000
a cara levou essa Bárbara, essa Coreia.
Oh, oh. Mas tem o... Tem até uma previsão. Em 2010, o Blau e o Lorival de cobrar R$50 para quem... Tu tá dando teu cachorro e fez cocô e tu não ajuda.
Ah, multa.
Ah, multa.
Eu lembro dessa discussão. É.
Tem a previsão.
Só que assim, nós temos que bater com as leis antigas. Na verdade, a população vai achar que tudo é novo. Não é, tem muita coisa que não
é. A maioria é a lei 9.640.
Uhum.
É praticamente uma alteração da...
Daquela.
É.
Só que tem que ver o que está perdendo, né?
Sei. Tá pesada, né? É, não sei. Tem pai de santo, não? Tem pai de santo, não?